Giro de notícias.
Eu sou a Daniela Esperon e essa é uma produção da RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web.
Preleção Entrevista, conversa que vai além das quadras e dos campos, com Daniela Esperon.
Sejam muito bem-vindos ao Preleção. O podcast de hoje, galera, tá muito especial. A gente vai falar muito sobre a Kings League. Pois é, vocês vão tirar todas as dúvidas. E eu tenho um convidado muito legal, ele que joga a Kings League, Luan Teles, diretamente da fisioterapia, para falar aqui com o Preleção. Obrigada, viu, Luan, pela sua participação e a sua disponibilidade.
Nada, desculpa a correria. Tem que ser assim, a gente faz esse bate-volta, né, Rio, São Paulo, e hoje é um dia que a gente está sempre tratando na fisioterapia, e então acaba sendo essa correria.
Claro, não, sem problemas. Luan, eu queria já, de início, da gente falar um pouquinho sobre a Kings League, né, o que que é esse novo formato do futebol, você que joga, você é goleiro, né? Queria que você passasse um pouquinho dessa experiência, explicasse um pouquinho para o nosso ouvinte o que que é a Kings League.
Ah, então, é uma modalidade nova, né, que vem crescendo muito, tem muita gente influente no meio e acredito que com isso faça com que tenha mais visibilidade. É um futebol 7, mas com algumas regras, alguns formatos que fazem com que o jogo fique mais dinâmico.
E esse dinamismo que a Kings League traz, você acredita que está fazendo diferença para essa galera nova que está surgindo? Porque a gente vê que, tudo bem, tem o apoio do Neymar, né? Foi criada a liga pelo Piquet, o jogador lá do futebol espanhol, mas foi muito rápido essa ascensão, concorda comigo?
Ah, sim, claro. É uma competição onde é muito vista pela nova geração, a galera que acompanha muito a internet, bastante streamers, então acredito que com isso tem esse crescimento e essa visibilidade.
Quanto tempo você joga a Kings League?
Eu tô jogando a minha segunda competição agora. Eu joguei a primeira na Arábia, onde a gente foi campeão da Kings MENA, e agora eu jogo pela primeira vez a Kings aqui no Brasil.
E você viu alguma diferença, assim? O que você pode falar, assim, de diferente da Arábia para cá, para o Brasil?
Ah, sim. Na Arábia foi a primeira competição, né? Então, acredito que eles ainda não estavam acostumados com esse novo formato. Já aqui no Brasil, já é a terceira competição. Acredito que o nível está mais alto. Aqui no Brasil é considerada a primeira divisão da Kings, é a Série A. É a competição mais disputada, onde está o nível mais alto, os melhores jogadores. E o Brasil é atual bicampeão da Cup, então acredito que aqui o nível está mais alto e a visibilidade também.
E eu queria que você falasse um pouquinho, até para trazer assim, um caráter de curiosidade para os nossos ouvintes, em relação a essas cartinhas da Kings League, né? Que o pessoal que não está muito acostumado, você tira e pode bater pênalti, tem uma cartinha que você joga 2 contra 2. Passa um pouquinho dessa experiência, desse formato para a gente.
Então, um jogo que começa muito dinâmico, né, por conta do... O jogo começa no 1 contra 1 e com isso vai entrando um jogador a cada 1 minuto de jogo. E tem a questão das cartas, que faz com que o jogo nunca esteja resolvido, né? Você depende muito da sorte também. Você começa o jogo puxando uma carta e você pode ter a sorte de puxar um pênalti, ter a sorte de puxar um gol dobro, então depende muito da carta que você também consegue. Isso acaba trazendo também um dinamismo e fazendo com que o jogo crie emoções.
Assim, na Kings League não tem jogo ganho, né? Pode até o último minuto ali tudo mudar. Essa adrenalina, você acha que é o grande plus da Kings League?
Ah, com certeza. É um diferencial, é um jogo onde te dá uma adrenalina, ele nunca está resolvido e acredito que isso acaba atraindo bastante o público e atraindo muito o público jovem por conta da internet, é um público que acompanha muito e acredito que vem muito forte, vem crescendo a cada ano, a cada competição, cresce mais.
Você já esteve jogando contra o Neymar, alguma coisa assim? Já esteve com ele na Kings League?
Não, ele frequenta, né, costuma frequentar, mas agora no meio do Campeonato Brasileiro ele tem ido menos. Algumas rodadas atrás já foi, cobrou pênalti, converteu o pênalti dele. Rodada passada tivemos até um jogo contra a equipe do Neymar, mas ele não estava.
E a equipe dele é forte?
Ah, é sempre a grande favorita. Esse ano passou por alguns problemas e acabou não classificando para os playoffs, mas é uma das equipes a ser batida, é a atual campeã, então sempre tem um respeito.
Agora me diz uma coisa, qual é a maior dificuldade de ser goleiro na Kings League?
Acho que esse dinamismo mesmo de jogo, né? Você já começa o jogo tendo que atuar muito com os pés. O goleiro acaba sendo muito importante, né? Onde você está sempre fazendo gols, dando passe para gols. E isso acaba sendo um pouco desgastante também. Você tem que estar, além da atenção, você acaba tendo que ir ao ataque. Você acaba sendo importante na frente, quanto atrás fazendo defesas.
Então você não pode fazer uma função só. A Kings League ela é mais uma junção, seria mais ou menos isso?
Sim,
exatamente.
Você tem
que ser bom também com os pés, com as mãos?
Exatamente, você precisa trabalhar bastante os pés, precisa estar treinando bastante. E em momentos do jogo você vai ser muito utilizado também na parte do ataque. Isso acaba ajudando muito, fazendo com que você apareça mais, porque não é normal o goleiro estar fazendo gols e na Kings League... O goleiro tem que estar fazendo gol, tem que estar treinando bastante essa parte para poder executar bem essa função.
E qual é a diferença para o futebol 7, que você estava mais acostumado a jogar, né?
Acho que essa questão das cartas, né, muda bastante. A questão de começar o jogo sempre no um contra um e a cada um minuto ir entrando um atleta. Esse dinamismo que acontece na Kings é um jogo que nunca está resolvido. Em algumas fases do jogo, tem a questão que a gente começa a jogar com 7 contra 7, mas os momentos Kings, que são os momentos mais primordiais, os momentos onde saem mais gols, momento onde você precisa estar mais atento, essa é a diferença. Mas a gente também trabalha bastante no 7 contra 7.
Como que é o treinamento da Kings League?
Tem essa diferença, né? Porque hoje o atleta, ele pode viver, né, da Kings League, está jogando, então ele treina todos os dias, automaticamente ele vai estar melhor fisicamente, vai estar melhor taticamente, tecnicamente, porque ele está todos os dias trabalhando, ele está todos os dias treinando. Já no futsal acredito que era um pouco mais amador em questão disso, muitos trabalhavam e também jogavam futebol 7, então muitas vezes o treino era duas vezes na semana e jogava final de semana. Acho que a Kings League veio mais para criar esse profissionalismo e dar oportunidades para muitos atletas que não tiveram essa oportunidade no futebol de campo ou no futsal. E hoje muitos atletas do campo e do futsal estão migrando também para a Kings.
É até uma pergunta que eu queria te fazer, porque quando nasce um menino, a pessoa já pensa logo, né? Tipo, pô, vai ser jogador de futebol, vamos tentar. E o futebol de campo é um número muito pequeno que consegue sucesso, consegue fama, dinheiro, né? Consegue um estágio tipo um Neymar da vida, por exemplo. Você acha que com a Kings League isso vai melhorar? Esse sonho do menino ser jogador de futebol vai ampliar e vai dar mais oportunidade?
Com certeza. A Kings não vem para ocupar o espaço do futebol de campo, né? Porque acredito que é o esporte mais praticado no mundo, é o esporte mais amado. Então, acredito que não vem, não tem como vir para entrar no espaço do futebol de campo. Mas entra, sim, para ser mais uma modalidade, mais um esporte para que todos possam estar acompanhando. E o Brasil sempre vem como favorito, como já somos bicampeões do Mundial, né? E acredito que, conforme vai passando o tempo, vai cada vez ficando mais profissional, vai criando mais espaços, e hoje tem muitas crianças que sonham em estar jogando uma Kings League.
Agora me diz uma coisa, Luan. Você disse que o futebol de campo é a paixão, obviamente, né? Você diz que a Kings League não vem para ocupar o lugar do futebol. Mas, mediante o que a gente vê hoje em dia, né? Essa garotada que está acessando mais YouTube, gostando mais dessas transmissões de internet, você acha que vai ser uma concorrente do futebol em pouco tempo? Porque o futebol de campo também está mudando um pouco, né?
Eu acredito que não uma concorrente, e sim uma modalidade a mais, como foi o beach soccer durante muito tempo, como o futsal também foi na era Falcão. Eu acredito que a Kings League vem para ser mais um esporte para ser acompanhado. É claro que hoje atrai mais os jovens. Você vê os jovens mais ligados na própria Kings League do que no futebol de campo. Por conta desse dinamismo, por conta da internet, envolve muito a internet, e acredito que esse mecanismo que eles usam facilita muito para que a Kings cresça cada vez mais, mas não acredito que seja uma concorrente, sim mais um esporte para ser acompanhado de perto.
E como que foi a sua chegada na Kings League? Conta um pouquinho da sua trajetória, da sua história. Você jogou fora do Brasil também, né?
Sim, então eu já vinha morando 3 anos no México, estava jogando uma modalidade que é americana, que é o indoor soccer. Vinha jogando já 3 anos lá, quando eu tive o primeiro convite para vir para o Brasil, mas ainda tinha um contrato e não podia vir para o Brasil no momento. E quando encerrei o meu contrato, apareceu a oportunidade de estar jogando na Kings na Arábia, onde eu fui muito bem, apareci bem, a gente saiu campeões, e veio novamente o convite para estar jogando no Brasil e pude voltar depois de 3 anos morando fora.
E hoje em dia o jogador, ele consegue viver da Kings League? Qual é a realidade hoje em dia financeira?
Sim, claro que são atletas diferentes, salários diferentes, clubes diferentes, mas consegue, com certeza. Eu acredito que 80%, 90% hoje vive da Kings League, porque é uma modalidade que realmente chegou para mudar a vida dos atletas, para realizar sonhos. Veio sim, e acredito que ainda vai melhorar muita coisa. O nível de profissionalismo só tem a aumentar, e é seguir trabalhando para poder estar sempre no meio da Kings e estar jogando e realizando sonhos.
Agora me diz uma coisa, em relação à idade, a Kings League, ela tem uma idade que você pode ir mais além, certo? Ou tem assim um limite físico e tal?
Não, é aquilo, em alto nível você tem essa questão da idade para estar jogando em alto nível, mas é sim uma modalidade onde você pode sim ir um pouco mais além pela exigência, mas acredito que com o tempo isso também vai mudar. É um esporte muito dinâmico, onde todo ano muda alguma coisa, é uma regra nova, é uma carta nova. Então, a idade realmente pode ser que atrapalhe, mas é uma modalidade onde sim vai mais além. Onde a gente teve aqui o Ricardinho, que foi um dos melhores jogadores do mundo de futsal, onde foi eleito 6 vezes melhor do mundo, e estava com a gente jogando e representou muito bem a nossa camisa aqui.
O Falcão também é um apoiador da Kings League, não é?
Isso, exatamente. O Falcão, ele está como presidente, mas também já jogou, já atuou pela Kings, e hoje ele está como presidente de uma equipe.
Qual é o nome da sua equipe? Quem é o presidente da sua equipe, Luan?
A minha equipe é o de Brados, e o presidente é o Alan Estagiário e o Lucas Schilt.
O Lucas Schilt, que também fez coisas de futebol de campo, não foi?
O Lucas Schilt, ele tem uma equipe na Espanha, onde eles estão subindo de divisões. Ele tem uma equipe que joga na Espanha só com brasileiros, e agora ele focado na Kings, nosso primeiro ano, nossa equipe joga pela primeira vez, não fizemos uma boa campanha, mas ela segue trabalhando para na Cup, que daqui a 3 meses a gente está 100% e poder brigar por títulos.
E o elenco da Kings League, do seu time, por exemplo, quantas pessoas são? Só para a gente ter uma ideia assim, de como que é a diferença até mesmo para o futebol de campo.
Então, acho que é algo até que a Kings poderia estar mudando, né? Porque Na 15, o elenco é bem reduzido, onde a gente tem 12 atletas e acaba que a gente não tem nem dois times, então precisa trazer pessoas de fora para estar tá ajudando nos treinos, porque a gente não tem nem dois times completos. E existem lesões, e com isso você tem que fazer a troca de jogadores, e acredito que é algo que pode sim melhorar, vai ser bom para os atletas, bom para os clubes, ter um número maior de atletas, acredito que 16, 18 seria o suficiente, seria bom para você ter um elenco. E hoje a gente tem 3 atletas, mais alguns atletas que estão lesionados, mas para jogo sempre vão 12 a 3 atletas.
E quem que comanda assim, o treinamento?
A gente tem uma equipe técnica, tem um treinador, um preparador físico, uma equipe de fisioterapia. Então a gente tem todo um suporte para que a gente esteja no mais alto nível de profissionalismo.
E a função do presidente? Explica um pouquinho como que funciona, assim, até para o nosso ouvinte entender, né? Porque quando a gente fala de presidente, a gente só pensa naquele cara que está mandando e designando. E na Kings League é diferente, né?
É, não, assim, na Kings o presidente tem uma função um pouco diferente, né? Que ele se torna uma pessoa mais presente, né? Está em todos os treinos, está treinando também com jogadores, porque num certo momento do jogo existe a carta, né? Não seria uma carta, mas seria o pênalti presidente, que você tem direito a pedir a todos os jogos. E é um momento muito importante, onde um gol do presidente faz toda a diferença. E então ele precisa estar treinando também, e ele é cobrado muitas vezes como atleta também ali.
E a Kings League não tem futebol de base, né? Qual é a idade mínima?
É, eu acredito que não tem essa questão da idade mínima, mas acredito que eu já vi jogadores de 17, 18 anos atuando, e não tem a base, né? Mas acredito que para o futuro possa começar a crescer isso, possa começar a aparecer essa questão da base. Como no México existe futebol feminino, e acho que na Espanha também tem o futebol feminino, e acredito que para o próximo ano já está chegando aqui no Brasil também.
A repercussão da questão do futebol feminino na Kings League, você já viu alguma movimentação aqui no Brasil em relação a isso?
Sim, já existem movimentações para que tenha a Kings League aqui, né? É a Queens, e acredito que para o próximo ano já tem o futebol feminino aqui no Brasil também.
E o público feminino, você tem notado assim que curte? Porque no futebol masculino as mulheres estão mais assim nas arquibancadas, né? Aderiram mais ao futebol. Como que você vê essa percepção assim da mulher na Kings League?
Eu acredito que vem crescendo bastante. Hoje você vê sim muitas mulheres na arquibancada. Antes eram mais famílias, era mãe de jogador, família de jogador que estava acompanhando. Mas hoje você já vê um público crescendo, porque acaba que muitas vezes não é um público que somente do futebol, e sim do streamer, como o Gaules na G3X, como o Neymar na Fúria. Então isso acaba atraindo também torcedores já antigos, que já vem acompanhando o streamer, o presidente.
E vocês têm um canal, algum canal que vocês transmitem, ou é uma plataforma que transmite toda a competição?
Então, tem a plataforma, né, no YouTube da Kings League, passa também na Cazé TV, e cada clube tem o seu presidente, que é o streamer, ele também passa uma live. A gente tem a live do Alan Estagiário, que é onde passa os nossos jogos, e lá o jogo é acompanhado da nossa cabine, com comentários dos nossos presidentes e convidados.
E vocês treinam aonde, Luan?
Então, essa é a diferença, né, dos outros clubes. Hoje, todos os times treinam em São Paulo, porque a competição acontece em São Paulo. Os jogos são toda segunda em São Paulo. Então, os clubes dão preferência a ficar em São Paulo durante o período de competição, que seriam 3 meses. Só que o nosso clube é um clube novo, a gente preferiu ficar no Rio. A maioria dos nossos atletas são do Rio, então a gente deu preferência a ficar no Rio, e a gente faz esse bate-volta. Acredito que pode ser algo que também mude no futuro, não sabemos, mas a gente viaja sempre aos sábados, treina domingo em São Paulo, para segunda-feira estar pronto para jogar. E tem uma equipe que é do Piauí, que também está fazendo a mesma coisa. Eles sempre viajam no sábado e jogam segunda e voltam depois para o Piauí.
Quantos times são?
Hoje no Brasil são 10 times.
Mas de diferentes pontos do Brasil ou a maioria são de São Paulo mesmo?
É, a maioria são de São Paulo. A maioria são de São Paulo e no Rio seria só a nossa equipe. E
tem
no
algum
Piauí,
do Nordeste?
Tem o time do Piauí, né, que é uma parceria que é justamente que está com o Falcão. Então, só que a sede deles hoje é no Piauí, onde eles treinam, onde eles estão sempre trabalhando. E durante o final de semana eles viajam para São Paulo para jogar.
Entendi. Aí todo mundo joga no mesmo local, seria isso?
Isso, exatamente. Toda segunda-feira começa às 5 e vai até às 10, 11 horas da noite.
Quanto tempo de jogo?
São dois tempos de 18 minutos, né? Tirando as cartas. É, na verdade, o primeiro tempo ele acontece até os 17 e depois entra um gol dobro, onde o jogador que fizer o gol passa a valer 2 até os 20. Do 20 ao 23 é jogado um dado e o número que cair nesse dado, 1, 2 ou 3, é a quantidade de jogadores em campo. E depois passa a ter um jogo normal, de 7 contra 7, até os 36. Acabou o jogo. Aí é uma dinâmica nova, né, na Kings, que se o meu time está ganhando de 2-1, a gente vai para esse matchball com essa vantagem. E quem fizer 3 primeiro ganha. A gente só precisa fazer 1 e o adversário precisa virar o jogo.
E acontece muito dessa
acontece?
Virada?
Sim, acontece muito. Aconteceu com a gente agora.
Conta um pouquinho desse sentimento, porque deve dar aquela raiva.
Ah, não, com certeza é... A gente vai para um matchball com essa vantagem, né? E a cada um minuto, ao contrário do início da partida, que vai entrando um jogador, a cada um minuto vai saindo um jogador. Então a gente foi para esse momento do jogo, eu estava confiante que poderia vencer o jogo, mas acredito que por conta da experiência também de Kings, a maturidade de Kings, a gente não soube aproveitar desses momentos, como o matchball, o dado. E isso acabou prejudicando a gente. A gente tomou essa virada no final do jogo.
E essas regras que você falou que vai mudando, né? Elas vão mudando. Quem que define essas regras?
Eu acredito que sim. Tem uma equipe da Kings, da Kings Mundial. A sede é na Espanha. Eu acredito que isso é algo que passe por eles. E eles estudam e veem o que seria bom para a modalidade. E eles vão mudando conforme vai acontecendo as competições.
E alguma sugestão que você teria, por exemplo, de colocar uma nova regra? Você como jogador que vivencia ali dia a dia e tal, o que você colocaria de nova regra na Kings League?
Eu acho que a questão do impedimento seria uma boa regra ali, tirar o impedimento no jogo de 7 para 7. Eu acredito que traria um pouco mais de dinamismo no momento de 7 contra 7. O jogo fica um pouco parado, não sai gol, é muito difícil sair um gol num 7 para 7. Eu acredito que essa questão do impedimento atrapalha um pouco. Acredito que se tira, passa a ser um futebol 7, como é no futsal também, passa a ter mais gols e o jogo fica mais interessante também.
Entendi. Agora, para a gente finalizar, eu queria que você falasse da arbitragem, né? Futebol de campo a gente já conhece, mas como que é a arbitragem na Kings League?
Essa competição vem sendo muito criticada, né? Mas eu não sou muito de falar sobre polêmica de árbitro ou coisas assim, mas eu acredito que é bem difícil, né? Uma modalidade...
Tem um auxílio da tecnologia, né?
Sim, tem um auxílio, tem o VAR, tem tudo. Acredito que é mais questão de costume também para eles, é uma modalidade nova para eles também. É questão de trabalhar em cima disso, estudar as regras e para poder fazer o melhor trabalho deles também dentro de campo.
Também é novo para a arbitragem, né? Olha, eu quero agradecer demais a sua participação. Foi muito esclarecedor esse bate-papo. Eu recebo muitos pedidos, né, para a gente falar sobre a Kings League, que é um fenômeno na internet, atrai muitos os jovens, né? Essa questão do Neymar estar inserido na Kings League também acaba atraindo cada vez mais. E o nosso bate-papo esclareceu muitas dúvidas, não só para mim, mim também, tenho certeza, para o ouvinte aqui do Preleção pode saber um pouquinho mais, né, da Kings League, das regras, ver que é uma novidade que não vem confrontar com o futebol, né? Então vem ser uma nova opção. Então, bem legal, muito obrigada por esse bate-papo. Eu curti muito e tenho certeza que os nossos ouvintes também. Aproveita, deixa seu Instagram para quem quiser saber um pouquinho mais, te acompanhar. Seria bem legal, né?
Eu que agradeço o convite, obrigado. Desculpa a correria, acabei tendo que fazer aqui na fisioterapia mesmo. Hoje a gente já vai sair daqui direto pro treino. A gente tem treino hoje. O meu Instagram é LuanPLs, com dois S. E agradeço pelo convite e desejo sorte no trabalho, que dê tudo certo. E vai ser um prazer estar aqui novamente falando sobre vitórias.
Com certeza, Luan. Foi um prazer bater esse papo com você e eu espero que você aí de casa também tenha curtido e entendido um pouquinho mais sobre a Kings League, esse novo fenômeno do mundo atual. E aí, será que a Kings League vem para concorrer com o futebol? Você que vai me dizer. E eu te aguardo no próximo episódio. Tchau, tchau. Grupo Rádio Web, produção e apresentação, Daniela Esperon, edição de áudio, Mário Melo. Coordenação da RWCast, Rafaela Martinez. Gerência de conteúdo, Mariana de Freitas. E direção de jornalismo, Daniela Madeira.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Giro de notícias.
O Conselho Brasileiro de Oftalmologia lançou uma campanha nacional para chamar atenção ao glaucoma, doença silenciosa que pode levar à cegueira irreversível. Junto com a mobilização, a entidade divulgou um levantamento sobre o atendimento no SUS. O número total de exames saltou de quase 1 milhão e 400 mil em 2019 para mais de 2 milhões e 260 mil em 2025, um crescimento de 65%, totalizando mais de 12 milhões de atendimentos. Mas os dados também mostram diferenças importantes entre as regiões do Brasil. Enquanto o Sudeste teve aumento real de 115% nos exames específicos, o Nordeste registrou o menor crescimento de apenas 36%. Norte e Centro-Oeste seguem abaixo da média nacional quando o recorte considera a população acima dos 40 anos, faixa de maior risco. Para ampliar a informação sobre a doença, a campanha 24 horas pelo glaucoma se estende ao longo de maio, sob o conceito de 24 dias de cuidado e conscientização. A presidente do CBO, Maria Auxiliadora Frazão, explica como age a doença e fala sobre a ampliação da campanha.
A gente fazia 24 horas, era num estúdio, a gente tinha um único dia, informações extremamente relevantes, já era um sucesso. Então, por que não transformar isto em 24 dias? E que, de fato, todos os dias as pessoas tivessem acesso a informações mais ampliadas e consulte seu médico oftalmologista. Ele é o único profissional capaz de fazer diagnóstico, porque ela é uma doença absolutamente silenciosa. Você saberá quando você já estiver esbarrando em alguma coisa, porque você vai perdendo a visão da periferia para o centro. Então, por este motivo, é difícil a pessoa perceber.
Prevenir o avanço da doença melhora a qualidade de vida do paciente e é totalmente possível, esclarece o presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma, Roberto Vessani.
O comprometimento causado pela doença não tem como ser recuperado no momento com conhecimento médico que a gente tem. Mas essa doença ela pode ser reduzida a sua velocidade de progressão e às vezes até interrompida. É através da redução da pressão do olho. E essa redução da pressão do olho pode ser feita através de colírios, pode ser feita através de laser e pode ser feita através de cirurgia em centro cirúrgico. A decisão pela escolha do tratamento vai passar por uma avaliação do médico oftalmologista para medir em que situação o paciente se encontra e qual é a melhor terapia para ele naquela situação.
A orientação do CBO é que pessoas acima de 40 anos façam acompanhamento com médico oftalmologista, especialmente os afrodescendentes, ou em casos de histórico familiar, diabetes, hipertensão e alta miopia. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Décio Caramigo.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Thank you. Radial FM 106.1.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Olá, amigos da Cardeal FM. Sou Thiago Martins e de segunda a sexta estou com vocês das 20 às 21 horas com Carlos Leal e Paulo Viana no Vozes e Saberes. Espero você lá todas as noites.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Schwatzen hier von ihrer Jugendzeit die Väter. Zu Korb und Reuse Pflicht die beiden geht. Und Netze strickt der Söhne munter Haufe dort. Am Rocken spinnen die Mütter, am laufenden Rade die Töchter. Und ihren Fleiß belebt ein ungekünstelt frohes Lied.
Cardeal FM
Musical.
Conectada em você.
Thank you. FM, conectada em você.
Giro de notícias.
A cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, recebeu a 31ª edição da AgriShow, que é reconhecidamente um dos principais eventos de tecnologia agrícola da América Latina. Diversas novidades do setor foram apresentadas e tendências debatidas. Na feira, a marca Bayer, por exemplo, levou ferramentas digitais voltadas ao apoio da gestão no campo com tecnologias para assistência à operação, recomendações agronômicas e sustentabilidade que contribuem no planejamento e acompanhamento das safras. Entre as novidades está a estratégia de integração com empresas do setor de máquinas agrícolas, ampliando a conectividade entre o assistente de agricultura digital e os equipamentos utilizados no campo. O especialista em agricultura digital da Bayer, Bernardo Coelho, exemplifica.
Drive 2.0 do FieldView é um dispositivo que é acoplado na máquina e agora nessa versão atualizada ele é 12 vezes mais rápido do que o drive anterior. Então isso significa informações com mais precisão e com mais velocidade chegando até o nosso assistente digital e coleta todas as informações dos maquinários, informações de satélite e permite ao produtor tomar uma decisão estratégica como um assistente mesmo para as decisões mais importantes dele ao longo da safra.
Segundo informa Bayer, dados de campo indicam que as propriedades que utilizam esta gestão digital apresentaram médias de produtividade 30% superiores no milho e 20% na soja em comparação com a média nacional da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. De acordo com o que afirma o engenheiro agrônomo da Bayer, Carmino Bertolino, a agricultura digital também é o caminho para transformar sustentabilidade em aumento da produtividade das lavouras.
Isso se dá através da plataforma ProCarbono, né? E aí, a plataforma ela reúne mais de 3,1 milhões de hectares e integra mais de 3 mil agricultores aqui na América Latina. Das fazendas participantes, a adoção das práticas de agricultura regenerativa promoveu um ganho médio de 9% na estabilidade produtiva e 11% na produtividade anual. Isso com uma pegada de carbono até 50% menor na soja e 55% menor no milho em relação à média nacional. Essa ferramenta, além disso, conecta as metas ambientais das empresas relacionadas ao Scope 3 à eficiência real do agricultor no campo.
Outra alternativa, de acordo com o que destaca a Bayer, permite a aplicação localizada de nematicida em áreas com presença de nematoides, com base em mapas de infestação e dados de solo, para aumentar a eficiência do controle e reduzir o uso de insumos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Obreão.
Cardeal FM,
musical.
Conectada em você.
Cardeal FM,
musical,
conectada em você.